Então, muito boa tarde. Em nome do grupo de trabalho criado especificamente para este regime jurídico relativo às instituições de ensino superior, quero dar as boas-vindas ao Conselho Nacional de Educação, nas pessoas do seu presidente, professor Dr. Domingos Fernandes e do coordenador da Comissão Especializada Permanente de Educação Superior, Ciência e Tecnologia, António Firmino da Costa, e agradecer muito o facto de terem acedido a estar aqui presentes e se disponibilizarem também a partilhar connosco aquilo que consideram relevante no âmbito desta temática. A audição tem uma grelha de tempos definida, portanto terão uma apresentação inicial de 15 minutos. Depois faremos uma ronda aos diferentes grupos parlamentares e no final, novamente, uma intervenção final por parte do Sr. Presidente ou de quem entender. E, por isso, passava-lhe desde já a palavra, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada, coordenadora do Grupo de Trabalho. Mais uma vez, muito boa tarde, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. É um enorme prazer estar de novo convosco nesta comissão. É sempre com bastante empenho que nós vimos aqui para trocarmos impressões e para partilhar convosco as nossas reflexões acerca dos mais variados temas da educação em Portugal. O Conselho Nacional de Educação acompanhou todas as ações da Comissão Independente criada pelo despacho 764 de 2023 e, portanto, participou em todas as iniciativas de natureza diversa, como colóquios, seminários, debates, etc. E para além disso, no âmbito do próprio Conselho, na Comissão Especializada Permanente de Educação, Tecnologia, Ciência e Tecnologia, coordenada pelo professor Firmino da Costa, aqui presente, realizaram-se um conjunto de reuniões precisamente para refletir sobre aquilo que ia acontecendo e matérias que tinham a ver, naturalmente, com a avaliação e a atualização do RGS. A lei que cria o RGS, que é a Lei 67 de 2007, previa a realização de uma avaliação passados 5 anos. Não é? Esta avaliação acabou por se realizar passados quase 17 anos, não é? O que, do lado positivo, tem como lado positivo o facto de nós, em Portugal, termos as instituições, as pessoas, as organizações diversas, acabaram por amadurecer um conjunto de aspectos, não é? E, portanto, houve muitas situações que foram sendo sinalizadas como sendo mais positivas ou sendo menos positivas e outras mesmo, enfim, identificadas, outros aspectos e outras situações identificadas como sendo necessário proceder à sua atualização. Não é? Também o CNE, ao longo destes 17 anos, não é? Como é, aliás, como está previsto na sua lei orgânica, acompanha as políticas educativas e, portanto, não deixou de acompanhar este processo, não é? E isso traduziu-se, como é do conhecimento desta comissão e do grupo de trabalho, com certeza, recomendações e pareceres em diversos domínios, portanto, desde a questão da autonomia até à participação dos jovens no ensino superior, que é uma recomendação que foi feita em 2022, e talvez destacando aqui o parecer mais recente, que é de 2019, precisamente sobre a aplicação do RGS. Portanto, o CNE fez, na altura, uma que reagia, digamos, era um parecer que reagia à lei propriamente dita, mas esta última, 2019, de facto, já tem um conjunto, há uma experiência já significativa. Claro que estes 17 anos, nestes 17 anos, as instituições, como é do conhecimento de todos, tiveram e continuam a ter, essencialmente, três preocupações. Não é? Uma preocupação que tem a ver com a qualidade da educação e da formação nas instituições. Não é? Por outro lado, uma ênfase significativa, como não podia deixar de ser, na produção de conhecimento fundamental e aplicado. Portanto, conhecimento fundamental e aplicado. E um terceiro aspecto que é que tem, no fundo, a ver com as relações das instituições de ensino superior com a sociedade e que, no fundo, se traduz na transferência de conhecimento, não é? De conhecimento e transferência dessa formação para o desenvolvimento do país. Portanto, esta é sempre uma preocupação. É claro que as instituições foram lidando com estes desafios, foram afirmando de formas diferentes estes desafios e, ao mesmo tempo, têm sido confrontadas com situações que, eu não vou ser exaustivo, que algumas emergentes, outras que já vinham do passado. As emergentes, naturalmente, há uma questão muito relevante que tem a ver com as novas demografias, chamemos assim, não é? Portanto, ou seja, com o número de alunos estrangeiros que estão nas instituições portuguesas, do ensino superior, e isso tem realmente começou a ter, a ganhar um impacto muito significativo e hoje temos, hoje, quer dizer, 2022, os dados que tenho, 18,7% dos alunos do ensino superior são alunos estrangeiros, portanto, são alunos migrantes. E eu acho que é também importante, para contextualizar esta questão, pensar que nós temos milhares de alunos, neste momento, que frequentam o ensino básico e o ensino secundário. Eu não vou detalhar, porque quero passar a palavra ao professor Firmino da Costa, mas isto é, de facto, são dados que contextualizam a situação e que nos ajudam a perspectivar, digamos, as atualizações que são reconhecidas no sentido de o RGS se poder adaptar, ou melhor, as instituições poderem ter um instrumento que lhes permite lidar com estas situações eficazmente. É claro que depois temos problemas de desigualdades do acesso ao ensino superior, a participação dos alunos, a avaliação do corpo docente, enfim, há um conjunto de matérias que acabam por depois estar relacionadas com aquilo que for decidido em sede do RGS. E, portanto, é tendo em conta este contexto, aqui muito, brevemente apresentado, que a atualização do RGS deve ser concretizada. Quer dizer, nós temos de ter em conta que o RGS tem de ser um instrumento decisivo, ou deve ser um instrumento decisivo, para acomodar, digamos, ideias fundamentais, como seja a ideia da flexibilidade, não é? A ideia da autonomia e, naturalmente, ideias que tenham a ver com a flexibilidade são aquelas que são mais relevantes para o CNE. E nestes termos, aquilo que nos pareceu é que é importante distinguir aquilo que são os aspectos mais estruturantes, os aspectos fundamentais, dos aspectos, de outros aspectos, que sendo importantes, não é, dependem fundamentalmente daquilo que nós fomos capazes de fazer ao nível desses três aspectos fundamentais, ou dessas três áreas fundamentais, que são, naturalmente, em primeiro lugar, a estrutura do sistema de ensino superior em Portugal, onde temos aí uma discussão interessante, que já vai, que o professor Firmino da Costa, com certeza, aprofundará, que é a questão do sistema binário versus o sistema integrado, etc. Quer a autonomia, será o segundo aspecto fundamental a ter em conta, e aqui passa muito por questões de natureza financeira, financiamento da investigação e outros aspectos, e, finalmente, o governo e a organização das instituições, passando muito aqui pela eleição do reitor e pela melhoria ou aumento, digamos, da colegialidade. Portanto, feito este breve, mas que foi mais longo do que aquilo que eu gostaria, enquadramento, eu passo de imediato a palavra ao professor Firmino da Costa, conselheiro, coordenador da Comissão da Educação Superior.
Muito obrigado, senhora coordenadora, senhoras deputadas, senhores deputados, é um grande gosto estar convosco sobre um tema fundamental, não é? Nesta comissão do CNE sobre ensino superior, ciência e tecnologia, temos dedicado muito tempo à análise e à discussão da revisão potencial do RGES, que é muito estruturante no funcionamento de todo o sistema de ensino superior e portanto, tem uma enorme importância. Como disse o Sr. Presidente, nessas várias reuniões e trabalhos de conjunto dessa comissão, identificámos efetivamente a importância de o debate, a reflexão e depois, claro, naturalmente, as tomadas de decisão que a Assembleia da República quiser tomar a esse respeito, seria muito importante, de facto, hierarquizar as questões, não é? Porque o RGES é um diploma muito complexo e muito diversificado e pudemos, ao longo de um ano e meio, né, neste acompanhamento, pudemos encontrar variadíssimos tópicos de discussão que são de hierarquia diferente, isto é, há pontos completamente fundamentais e depois há muitos outros que são importantíssimos, mas que só têm lógica ser abordados em coerência, em consistência com esse travejamento principal de um diploma deste género. Daí os três eixos decisivos que conseguimos identificar. E o primeiro tem que ver, de facto, com a estrutura do sistema de ensino superior. Até agora, o sistema de ensino superior em Portugal tem sido estruturado como um sistema binário. Isso está desde a lei de bases do sistema educativo e depois mais desenvolvido no RGES. E é muito importante, porque a ideia do sistema binário tem uma razão de ser. Há missões complementares por parte das instituições de ensino superior que são de grande importância para as necessidades do país e para o seu desenvolvimento. E portanto, o sistema tem estado organizado desta maneira justamente para que haja instituições que respondam com maior foco em algumas dessas missões e outros com maior foco noutras missões. Sendo que em muitas das dimensões de trabalho no ensino superior são comuns e transversais e isso é muitíssimo importante. Mas seria muito negativo que se pudesse perder esta complementaridade de missões no sistema de ensino superior. Portanto, as discussões têm sido feitas no CNE, nesta comissão especializada, em torno disso, dando conta da manutenção da importância de um sistema binário. Mas, por outro lado, é possível encontrar fatores de transformação e mudança no mundo, no conhecimento, no próprio sistema de ensino superior. As coisas mudaram muito nos últimos anos, não é? E, portanto, esse sistema binário, como foi concebido há 17 anos atrás, provavelmente já não está adaptado às evoluções externas e já não está adaptado às iniciativas e aos desenvolvimentos que as próprias instituições de ensino superior desenvolveram. E, portanto, para ser muito sintético, o que tem acontecido, essas transformações ao longo do tempo no sistema de ensino superior português, é que muitas das instituições universitárias desenvolveram muitas atividades que faziam parte da sua missão principal inicial, mas passaram a desenvolver muitas outras que têm alguma proximidade das atividades que os institutos politécnicos têm desenvolvido e vice-versa. Os institutos politécnicos têm desenvolvido muita atividade, mas têm também caminhado para atividades que até então tinham sido, sobretudo, exclusivas do ensino universitário, das instituições universitárias. E, recentemente, claro, nesta Assembleia da República, foi, por exemplo, aprovado a possibilidade dos institutos politécnicos atribuírem doutoramentos, que era algo que fazia parte da missão das instituições universitárias. E por outro lado, é mencionado que a designação dos próprios institutos politécnicos possam ter, pelo menos em inglês, uma expressão que menciona a Universidade Politécnica, não é? Ora bem, o nosso entendimento no CNE é que não é sensato procurar pôr debaixo do tapete, não é? As transformações que entretanto ocorreram e as iniciativas que entretanto foram desenvolvidas, e portanto isso deveria ser respeitado. Quer dizer que podemos ficar numa situação em que, num plano mais retórico, continuaríamos a designar o sistema como binário, mas depois nos factos da atividade das instituições elas se tornassem muito uniformes. E às vezes com perda, porque muitas vezes essa uniformidade muitas vezes se traduz em imitação, e isso depois já não é diversificação, mas muitas outras são iniciativas muito positivas. E então, para sintetizar, nós teríamos três possibilidades. Uma é manter um sistema binário rígido, como tem estado definido no RGES. Por outro lado, reconhecendo as evoluções, podíamos eliminar a noção de sistema binário e passar para um sistema uniforme, com todas essas instituições integradas num sistema uniforme. Ora bem, o que chegamos, entretanto, à conclusão é que o que seria melhor era tentar fazer uma terceira possibilidade. E essa terceira possibilidade poderia ser designada como um sistema binário flexível. Isto é, incorporando já uma flexibilidade muito maior do que antes, dando vazão às iniciativas e às transformações que, entretanto, ocorreram nas instituições de ensino superior, mas não deixar de manter uma referência binária para que haja garantias de que as tais missões complementares, as instituições universitárias e as instituições politécnicas, garantissem que essas missões complementares diferenciadas sejam efetivamente garantidas. Portanto, para resumir, um sistema binário flexível daria possibilidade a todas as instituições universitárias ou politécnicas desenvolverem toda a atividade de ensino, a atividade de investigação, a atividade de transferência de conhecimento e valorização para a sociedade, nos diversos graus, diplomas, modalidades de investigação, etc. Portanto, a iniciativa e a autonomia seria mais reforçada para todas as instituições, mas as instituições universitárias teriam que garantir que a formação e a investigação fundamental seja assegurada. Evidentemente, algumas instituições politécnicas podem querer fazê-lo, tudo bem, mas não seria obrigatório, digamos assim, não é? E as instituições universitárias teriam que garantir isso, para além de, claro, desenvolverem todas as outras vertentes que fazem parte da sua atividade. E, correlativamente, os institutos politécnicos teriam que garantir a formação superior profissionalizante. Claro que as universidades também já fazem muita formação profissionalizante, e daí a ideia do flexível, não é? Mas, se alguma universidade não fizer, não seria um problema. O problema é que as instituições politécnicas não garantissem, não é? Portanto, esta ideia de sistema binário flexível corresponderia quer às dinâmicas de iniciativas e transformações, quer, por outro lado, à garantia flexível e com autonomia destas duas necessidades exigentes, necessidades muito exigentes, para o país e para o seu desenvolvimento. Eu penso que se calhar o tempo já está a aproximar-se, e eu posso só enumerar os outros dois pontos fundamentais.
Sim, de forma muito sintética, muito porque sintética. Já ultrapassamos.
A autonomia das instituições de ensino superior e essa autonomia tem que ser aumentada. E, por outro lado, o governo e a organização das... seria o terceiro grande ponto estruturante, tem que ver com o aumento da colegialidade, como disse o Presidente, da atividade das instituições, os órgãos, a articulação mais coerente entre os vários órgãos principais, etc. Mas poderíamos voltar a isso, não é, na ronda seguinte. Não é?
Muito obrigada a ambos. A senhora deputada Rosário Gamboa, do Partido Socialista.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Gostaria de começar por cumprimentar o senhor presidente, o senhor coordenador. É um gosto tê-los cá e agradecer imenso a forma como fizeram a sua primeira apresentação, sintetizando já aquilo que serão os pontos nodais. Nós também entendemos que, de facto, o termos passado 17 anos tem bastantes inconvenientes, mas tem esta grande vantagem dos pontos baixos e altos tornarem-se ainda mais evidentes, não é? Pronto. Eu tive cuidado de analisar alguns parceiros no que diz respeito no âmbito do ensino superior e de facto, o primeiro é logo em 2007, quando as primeiras recomendações logo iniciais, mas vou-me centralizar fundamentalmente, e outros em 2012, mas no de 2019, tal como o Sr. Presidente acabou de referir, porque acho que percorre mais esta cadeia. Dizer que a reflexão que agora foi aqui feita acerca da estrutura do sistema, em particular do sistema binário, era uma coisa que, pela nossa parte do Partido Socialista, gostaríamos muito de voltar a ter este um contacto mais aprofundado com o CNE sobre este domínio, uma vez que é uma matéria estruturante, de fundo, extraordinariamente complexa. Como disse o senhor professor, é algo que procura acompanhar tendências que já há muito vinham-se fazendo sentir e que estão integradas dentro do próprio sistema. A própria noção profissionalizante é uma noção não só densa, mas ambígua. Claro. E é uma noção que existe, quer em Portugal, quer noutros países, há muito como prática das universidades, não é? Não é uma coisa que foi inédita em Portugal. E isso, só isso, para não ir mais longe, baralha completamente a noção do que é um sistema binário ou do que é um sistema unitário. E acho que a solução de uma flexibilidade que depois podemos pensar é, de facto, o caminho correto. Relativamente aos outros pontos, eu gostava de distinguir a questão da autonomia. Não vou perder muito tempo, uma vez que as instituições que representam os politécnicos e os reitores já que estiveram têm imensos pontos em comum no que diz respeito aos limites que são feitos à autonomia, em particular à autonomia financeira e patrimonial, até por um conjunto de legislação avulsa ou conjuntural que vai limitando a autonomia e nem sequer cumpre as promessas que o RGES tinha inicialmente consagrado. Depois gostava de passar, como tal, para outro ponto, que é o ponto que diz respeito fundamentalmente aos órgãos do governo, das instituições, e aí julgo que há um conjunto de coisas que há muito se tornaram, de facto, necessárias de serem revistas de uma forma importante. O RGES acabou por padronizar uma composição de órgãos bastante ampla, mas não deixando autonomia suficiente às instituições para aquilo que um pouco o Sr. Professor dizia a propósito do binário, que é a construção de uma identidade própria, não é? Pronto. E isso não ficou muito... há pouca margem para a diversidade e a autonomia estatutária também não permite o aprofundamento de algumas dessas questões. Por isso, também aqui as reflexões que nos aparecem do CNE nos parecem extraordinariamente importantes, por exemplo, relativamente aos órgãos de governo, a verticalização dos processos que recaiu numa falta de participação não só da parte dos estudantes, mas também dos investigadores e docentes, que há muitas queixas que aparecem não só no relatório que foi gerido por professor Alberto Amaral, mas nos outros parceiros e de outras instituições, assim como, por exemplo, a composição do Conselho Geral, a importância das entidades externas, mas também algumas incompatibilidades que deviam ser reguladas, como a existência, por exemplo, de professores aposentados que estão dentro dos Conselhos Gerais e que não permitem a diversidade que seria desejável. Assim como, por exemplo, a própria eleição do reitor, nesta, onde há uma imensa falta de transparência, a necessidade de ter um colégio alargado, ainda que seja o Conselho Geral a regulá-lo, e, acima de tudo, também incompatibilidades, na medida em que há membros do Conselho Geral que muitas vezes depois a seguir exercem cargos dentro da própria equipa e não só, não é? Há aqui algumas questões que nos parecem que mereciam melhor aprofundamento e, acima de tudo, alguma regulação de incompatibilidades, em ordem à transparência e em ordem à participação. Já não vou falar dos conselhos técnicos científicos, porque já não tenho muito tempo, mas gostava de referir a questão do perfil, de questões que têm a ver com a ação social. A necessidade de aprofundar o perfil do provedor de estudante e, acima de tudo, também definir qual é exatamente a sua missão, tornando-o independente da gestão, mas simultaneamente mais operativa. Julgo que um provedor de estudante não pode ser qualquer um e era importante ter aqui um perfil mais aprofundado, melhor caracterizado. Ao nível da ação social, há uma coisa que há muito tempo me preocupa, que é uma melhor gestão e rentabilização de recursos. Sei que há um parecer do CNE que vai exatamente neste sentido, que é no sentido de, eu tenho, nas audições anteriores, tenho colocado esta questão a outros interlocutores que já aqui estiveram, que é no sentido de, em particular, em regiões ou cidades onde há uma densidade significativa ou importante de instituições de ensino superior, não haver uma melhor partilha em consórcios, em cooperação, na gestão de daquilo que são os serviços e a ação da ação social escolar, e permitindo assim não só uma melhor gestão de cantinas, de bolsas, de funcionários, de alojamento, mas acima de tudo permitir uma melhor otimização dos serviços, uma melhor rentabilidade que se refletirá necessariamente naquilo que diz respeito à prestação por parte dos alunos. Também nos parece que em relação à ação social devia haver uma melhor clarificação acerca do seu próprio financiamento no que diz respeito e, acima de tudo, também a questão que o Sr. Professor levantou logo inicialmente, que é, vou regressando um pouco ao binário ou ao unitário, a possibilidade, se é que é possível todos fazerem tudo. Por exemplo, neste momento os mestrados profissionalizantes existem nos dois subsistemas e os TESPs estão aqui e a regulação dos TESPs e os professores especialistas que estão atribuídos. E outra questão que me parece bastante importante, que é o próprio regime fundacional que merecia ser avaliado, merecia ser ponderado, e outras coisas que nos têm chamado particularmente a atenção é o sistema de contratação de professores dentro do regime fundacional. O facto de não ser regulado de acordo com os mesmos critérios docentes, protegentes, não só em termos de carreira, mas também em termos de remuneração e contratação. E eu sei que excedi um minuto do meu tempo, e como tal, infelizmente, fico por aqui.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas, do Partido Social Democrata.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, o Sr. Coordenador, e antes de mais agradecer o trabalho e o empenho do Conselho Nacional de Educação, das suas comissões permanentes, que não perdem a capacidade de questionar e de interrogar o sistema educativo, com discussões profundas e sem a pressão da azáfama do dia-a-dia, e que permite encontrar respostas que sabemos que nem sempre são simples para os desafios do sistema educativo, e é precisamente no espírito de diálogo, de entendimento e de construção de pontos, que é também uma referência o Conselho Nacional de Educação, que nós precisamos também de trazer para esta reflexão e para o debate e para a revisão sobre o regime jurídico das instituições de ensino superior, para que possamos ter, no final deste processo, uma solução que seja agregadora e para que possamos ter um instrumento legislativo melhor do que o existente. A par da revisão do RGEJ, é também muito importante a revisão de legislação complementar e de outros instrumentos legislativos, portanto, dando coerência a todo o quadro legislativo, aliás, conforme é também recomendação do Conselho Nacional de Educação, e nesse sentido importa dizer que este Governo já aprovou alterações estruturais ao Estatuto da Carreira de Investigação Científica, que visam dar previsibilidade e estabilidade aos investigadores, e que já se comprometeu também a avaliar quer o Estatuto da Carreira Docente no ensino universitário e no ensino politécnico. Além daquela que foi a participação na Comissão Independente, conforme foi aqui referido, também analisamos e tomamos conhecimento e acompanhamos a reflexão do Conselho Nacional de Educação ao longo dos últimos anos, que aliás produziu também passados 5 anos da implementação do RGEJ uma avaliação às alterações que foram feitas, e eu queria começar precisamente pelas ideias fundamentais que aqui foram identificadas. No que diz respeito ao sistema binário e às diferentes possibilidades que também aqui nos apresentaram e que merece essa reflexão e esse aprofundamento. De facto, é também a nossa preocupação a redução de ambiguidades e de mimetizações entre universidades politécnicas e institutos politécnicos e, portanto, nesse sentido, que critérios e que requisitos deveriam ser assegurados precisamente para evitar esta ambiguidade ou uma uniformidade e promover a diversificação das instituições. Por outro lado, gostávamos também de perceber a avaliação que fazem ao crescente número de ciclos de estudo, se está ajustada à dimensão do nosso país ou se consideram que há uma excessiva multiplicação. Depois, também, que condições podem estar previstas para aumentar a participação dos adultos e consolidar a formação ao longo da vida num quadro de inverno demográfico e, depois, passando para outra ideia fundamental, seja da autonomia e do regime fundacional, portanto é fundamental que as instituições de ensino superior sejam isoladas de alterações legislativas a que são alheias e, portanto, é preciso dar condições para que as instituições saibam com o que é que contam, para que não estejam a gerir o curto prazo e que possam, de facto, pensar no desenvolvimento de projetos de médio e de longo prazo para as instituições. E ainda no ano passado, alterações legislativas resultaram num aumento da despesa das instituições de ensino superior a rondar os 44 milhões de euros e, portanto, onde é que podemos ir mais além no reforço desta autonomia patrimonial, de recursos humanos, financeiro, orçamental e a avaliação que fazem ao regime fundacional. No que diz respeito aos órgãos de governo, como é que podemos salvaguardar o equilíbrio entre a democraticidade e o pluralismo, que é essencial à vida interna das instituições, mas também a garantia da eficácia na tomada de decisão pelos poderes executivos. Creio também que uma das faces mais visíveis do Conselho Geral continua a ser a eleição do reitor ou do presidente e, portanto, quer na sua organização, quer nas suas competências, como é que podemos reforçar o planeamento e o pensamento estratégico das instituições e que nota vos merece também o facto do Conselho Geral não acolher suficientemente, em muitas vezes, a complexidade institucional com a representação dos vários corpos, mas também das diferentes unidades orgânicas das instituições. E como é que olham para a participação dos membros externos e da abertura da academia à sociedade, ao tecido económico e na sua ligação também à terceira missão das instituições de ensino superior. Também acompanhamos e fomos também percebendo também a nota que o Conselho Nacional de Educação dá também ao Conselho Coordenador do Ensino Superior, que também foi criado pelo próprio RGES, e portanto se podem também partilhar a avaliação que fazem ao seu funcionamento ao longo dos últimos anos e portanto também que matérias nos ajudam a debater de forma estratégica o ensino superior. Outra dimensão que gostaríamos também de abordar, de facto, o aprofundamento da missão de investigação e, portanto, que condições devem estar previstas, seja da produção de investigação aplicada, mas também fundamental, e como articular a investigação que é produzida com o ensino, com a melhoria da aprendizagem e, portanto, o cruzamento destas duas dimensões. Não podemos deixar também de referir quer uma dimensão europeia, quer também uma dimensão nacional e mais regional, porque o relatório Leita da Comissão Europeia propõe-nos uma quinta liberdade para a criação de um grande espaço europeu na área de investigação, de educação e de inovação e, portanto, como é que o RGES pode também assegurar e incentivar uma participação mais alargada das nossas instituições de ensino superior neste espaço comum, sem esquecer o alinhamento das agendas europeias com as agendas nacionais, as agendas regionais e aqui numa ótica também das políticas de coesão territorial. Gostava também de ouvir o Conselho Nacional de Educação sobre as melhorias que podem ser previstas para o sistema de ação social, aqui quer no sistema de ação social direta e indireta, e depois indo ao encontro de uma nota muito específica, de uma recomendação de 2019, que nos falam da necessidade de integrar no diploma disposições relativas à garantia da integridade académica e também à prevenção da fraude académica ligadas à garantia da qualidade e também da autonomia disciplinar e, portanto, se podem aprofundar esta questão. E para terminar, o que é que o RGES deve salvaguardar, que esteja adquirido e que seja indispensável ao funcionamento do ensino superior? Muito obrigada pela vossa presença.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Terá agora a palavra o Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeira, do Chega.
Saúdo a Sra. Deputada Coordenadora do Grupo de Trabalho, os demais deputados. Conselho Nacional de Educação, na pessoa do Presidente, professor Dr. Domingos Fernandes, e do Coordenador, professor Dr. António Firmino da Costa. E agradeço também, desde já, a apresentação inicial. Bom, quem lê o regime jurídico das instituições do ensino superior, o RGES, confronta-se com uma lei que parece uma Bíblia, com 185 artigos. Se estivermos de acordo que um propósito maior da lei é o de conceder autonomia às instituições do ensino superior, uma lei tão extensa é a negação da sua razão de ser. Portanto, a primeira nota é esta: gostaria de saber se o Conselho Nacional de Educação tem essa sensibilidade e se é legítimo fixar o RGES apenas no fundamental, como referiu o professor Dr. António Firmino da Costa. Isto porque universidades e politécnicos, assim como ensino superior público, ensino superior privado, só fazem sentido se forem modelos sociais de excelência em tudo. Isso inclui serem modelos de autonomia institucional e de combate à burocracia. Portanto, as instituições do ensino superior existem para dar o exemplo de como o país deve funcionar. Isto é, como as demais instituições devem funcionar. Na justiça, na saúde, no ensino, segurança social, por aí fora. Portanto, saibamos aproveitar a revisão do RGES como uma grande oportunidade de reforma racional do país a partir das universidades. Portanto, é importante ouvirmos a sensibilidade do Conselho Nacional de Educação sobre uma lei regulatória do ensino superior que passa a ser muitíssimo mais simples e muitíssimo mais desburocratizada. Portanto, uma lei que estabeleça nas próximas décadas compromissos efetivos entre a autonomia, a autorresponsabilidade, que é uma coisa diferente, e a busca permanente da qualidade de cada instituição do ensino superior. Mas o RGES em vigor arrasta um outro problema que eu sei que é incómodo. É o problema de não enganar sobre o tipo de orgânica institucional que promove, isto é, é impossível nós reformarmos o Estado em Portugal sem enfrentarmos o Deep State ou o Estado Profundo. O Deep State corresponde a organismos intermédios da administração pública que servem para promover inércias, avolumar burocracias e demais entropias, desperdiçar verbas dos orçamentos de Estado, sobrecarregar os cidadãos de impostos. Com todo o respeito, e esta questão nunca foi nem será pessoal, mas o Sr. Professor Dr. Domingos Fernandes sabe que, entre outros organismos, o Partido Chega coloca a hipótese da extinção do Conselho Nacional de Educação. Portanto, somos transparentes nesta matéria. Mas, estando o órgão legitimado e em pleno exercício de funções, o Partido Chega vê vantagens na função consultiva do Conselho Nacional de Educação para o reforço da qualidade do conhecimento, aliás, como pretende o próprio RGES. Daí o nosso apelo ao Conselho Nacional de Educação para que promova um debate amplo, há muito adiado, sobre a crise do conhecimento no ensino superior, ou, se os senhores professores preferirem, sobre a necessidade de uma profunda renovação epistemológica, porque é ela que vai resolver a questão do sistema binário, antes de tudo o resto. E há questões que se têm de tornar estruturantes na vida académica e não há pressões nesse sentido. A liberdade intelectual e a liberdade académica estão ou não estão garantidas no ensino superior e como? Eu explico. Se a ciência contemporânea nasceu da autonomia entre a fé e a razão no século XVIII, portanto, da autonomia entre a Igreja e a Universidade, e se foi isso que gerou a explosão científica desde o século XIX, será que hoje nós não vivemos o mesmo tipo de problemas agora, o da sobreposição entre o poder e a razão, entre o poder, referimos aos organismos políticos, e a razão, a universidade? Será que nós não erramos na sobrevalorização do critério da quantidade e do sucesso estatístico na aferição dos méritos do ensino superior, bater recordes anuais na atribuição de diplomas, de cursos ministrados, entre outros aspectos, em detrimento severo do critério da qualidade das formações ministradas e da qualidade das condições de funcionamento das próprias instituições, como eu disse, devem ser modelos, entre outros aspectos que me parece importante serem discutidos. E muito obrigado pela apresentação.
Obrigada, Sr. Deputado. Terá agora a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar o professor Dr. Domingos Fernandes em sua apresentação do Conselho Nacional de Educação, bem como o Sr. Coordenador da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, professor António Firmino da Costa. E realmente, como disseram na vossa intervenção inicial, este documento já está bastante desatualizado, desfasado daquela que é a realidade hoje das nossas instituições de ensino superior e, mais a mais, desfasado também daquela que é a realidade do futuro com a transformação digital que temos e a incursão da inteligência artificial que estamos a ter na educação, e ontem tivemos um café de ciência relativamente a este tema, e portanto temos que pensar não só em preparar as nossas instituições para o presente, mas especialmente para o futuro. E sendo este regime jurídico um documento estruturante para o funcionamento e para a regulamentação destas entidades, ainda mais. E no parecer número 4 de 2019, o CNE aborda a aplicação da lei que estabelece este regime jurídico e destacam alguns aspectos mais críticos, alguns também já foram falados pelo professor António Firmino, nomeadamente a composição do Conselho Geral, o processo de eleição do reitor, a redução da participação dos estudantes nos órgãos de governo e gestão e também o modelo fundacional. Positivamente foram destacados e a ser mantidos nesta revisão o sistema binário, como foi bastante explícito na intervenção inicial, o órgão de governo com representação externa, atribuições e responsabilidades dos dirigentes das IES, autonomia e flexibilidade da organização interna das IES. Destacam que a autonomia organizativa, financeira, académica e de gestão dos recursos humanos das IES estão limitadas pela legislação, exceto para as entidades que optaram pelo modelo fundacional. Por um lado, a sua operacionalização exigiria uma revisão dos estatutos das carreiras docentes, do corpo técnico e administrativo, e por outro lado, é absolutamente essencial a concessão do estatuto de autonomia reforçada. Pergunto, por isso, qual é a posição do CNE relativamente à necessidade da revisão da carreira docente e quais são os fundamentos do Estatuto da Autonomia Reforçada? No domínio do modelo fundacional de governação para as instituições públicas, tem vindo a ser criticado por algumas entidades, isto porque trouxe mudanças profundas nas formas de governo das instituições, com uma transição que nem sempre foi harmoniosa. Contudo, as entidades que aderiram a este modelo têm dado um parecer bastante positivo sobre o mesmo. O modelo fundacional foi introduzido para trazer uma maior autonomia, flexibilidade e eficácia às instituições e eu queria perceber, na opinião do CNE, se cumpriu esses objetivos e quais são os comprometimentos da sua aplicabilidade em determinadas instituições. A inclusão de membros externos nos órgãos de governo das IES é vista como positiva, promotora de pontos colaborativas e traduz numa maior transparência do sistema. Trouxe, no entanto, uma diminuição da representatividade de docentes, de técnicos, de estudantes que reclamam essa mesma participação. Que alterações propõe o CNE quanto ao modelo governativo das IES, nomeadamente quanto ao Conselho Geral e eleição de reitores, bem como poderes de cada órgão? Pergunto ainda se devem voltar aos senados e assembleias das quais faziam parte estudantes e demais técnicos e colaboradores e se será este o caminho para que voltem a ter uma maior participação nas decisões que aí são tidas. Ainda no seguimento da questão anterior, gostaria de reforçar a questão que já foi feita relativamente ao provedor do estudante, nomeadamente que pressupostos define o CNE para este perfil. Relativamente ao contributo à ação social, deparamos-nos com um cenário de dificuldades e abandono dos estudantes por impossibilidade de fazerem face às despesas que a frequência do ensino superior acarreta e eu queria perceber que preocupações e propostas tem o CNE neste sentido que possam ancorar e reter o nosso talento nas instituições de ensino superior. Relativamente ao sistema binário, que também já foi falado, e embora no parecer da CNE a referência é que este deve ser mantido, gostaria de perceber queria que desenvolvessem a reflexão sobre o sistema binário flexível, em que é que isso se traduz e qual é a posição do CNE relativamente às fronteiras dos subsistemas. Por último, pergunto qual a posição do CNE relativamente aos cursos técnicos superiores profissionais, que têm ficado um pouco, diria, à margem desta discussão, Foi já identificado que não estão a ser alvo de avaliação e monitorização, podendo estar em causa a qualidade dos cursos, bem como o bom nome das instituições, e eu queria perceber que enquadramento é que propõem para esta realidade. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Depois de todas estas perguntas, espero que 15 minutos sejam suficientes, ou pelo menos serão um exercício ao vosso poder de síntese, certamente. Sr. Presidente,
Bem, em primeiro lugar, gostaria de agradecer muito por este inventário enorme, não é, de questões, mas deixem-me colocar a questão de outro ponto de vista, e tem que ver com a maneira como tentámos colocá-lo de início. A nós não nos parece útil estar a discutir pormenorizadamente todas estas questões nesta fase, porque cada uma delas pode não manter coerência com o sistema, e isso acaba por inviabilizar toda a sua pertinência, não é? Portanto, nós gostaríamos de sublinhar o seguinte: antes de nos dedicarmos a todos esses desdobramentos, conviria ganhar o consenso, tanto quanto possível, obtido, não é? Nomeadamente na Assembleia da República, mas em toda a comunidade educativa também, tudo isso, relativamente aos tais eixos estruturantes, porque senão misturam-se discussões de níveis muito diferentes e algumas boas ideias que surgem em tópicos específicos acabam por não estar suficientemente encaixados numa lógica racional do sistema como um todo e das suas instituições. Portanto, nós, de facto, no CNEI, na Comissão Especializada Permanente, discutimos todos esses aspectos mais de pormenor não será bem assim, mas menos estruturantes, não é? Mas depois de muita discussão chegámos à conclusão que devíamos hierarquizar a reflexão, não é? E esta pulverização deste conjunto de tópicos numa fase inicial do estabelecimento das orientações de base não ajuda. E, portanto, eu regressava aos três pontos principais e aproveitaria para ir dando um pouco de resposta a várias coisas que surgiram a esse respeito. Relativamente à estrutura do sistema de ensino superior e toda esta questão de ser sistema binário, de ser sistema unificado ou uniforme, e em contrapartida poder fazer um avanço significativo em termos de um sistema binário flexível, isso tem ligação com grande parte das coisas que as senhoras deputadas e os senhores deputados colocaram, não é? Um sistema binário flexível traz consigo, evidentemente, uma muito maior autonomia para as instituições decidirem os seus próprios projetos e os seus modos de organização e as suas iniciativas, não é? O que, apesar de tudo, não se deveria prescindir, na nossa opinião, é a ideia de sistema binário. Sabemos que em vários países existe sistema binário, em outros países existe sistema unificado, tem vantagens e desvantagens, isso é conhecido, mas o que nós acharíamos é que um sistema binário flexível traz consigo uma flexibilidade muito maior relativamente à legislação atual do RGES e depois das suas articulações com outras legislações, e portanto, mesmo essa ideia mais formal de ser, no futuro, um documento mais curto e mais sintético e mais focado nos princípios e nos eixos estruturantes, parece-nos melhor, não é? E, portanto, muitas das coisas que colocaram passariam a ser opções e iniciativas das instituições. E, portanto, será que vale a pena continuarmos a debater diretivas legislativas impositivas relativamente a muitas dessas coisas, quando, eventualmente, podemos caminhar para um sistema binário flexível? Bom, com isto já estou a falar na autonomia. O RGES fala num conjunto muito vasto de autonomias, não é? Nem vale a pena enumerar. Mas depois, como as senhoras deputadas e os senhores deputados já mencionaram, depois a aplicação efetiva dessas autonomias é coartada ou entravada por diversas coisas, não é? Financiamentos insuficientes, não correspondência nessa vertente de financiamento relativamente a iniciativas, por exemplo, aumentos de salários ou mudanças nas propinas, etc. Todas essas coisas que acabam por ter implicações nos financiamentos. Se isso não for feito de uma maneira mais reforçada no RGES, as boas intenções relativamente às várias autonomias podem depois não ser execuíveis, não é? Relativamente ao governo e organização das instituições de ensino superior, a questão fundamental, na nossa opinião, que se coloca, e é muito convergente com o que têm estado a mencionar, mas eu gostaria de colocar como tem sido colocado nas nossas discussões no CNE, é que os órgãos e os processos de funcionamento e decisão das instituições de ensino superior têm que enfrentar, inevitavelmente, dois eixos diferentes de governo e organização. Um é o eixo da colegialidade académica, sem o que não há sistema de ensino superior, não é? Seria uma pura destruição da natureza dos sistemas de ensino superior. Portanto, colegialidade académica. Mas, por outro lado, o eixo da gestão organizacional, que é também extremamente importante para a eficácia e a eficiência das organizações. Ora, o balanço que até agora é possível encontrar é de que o RGES trouxe consigo virtudes relativamente ao eixo gestão organizacional e as instituições estão a conseguir fazer coisas e avanços substantivos relativamente ao que tinham possibilidade de fazer anteriormente. Mas, em contrapartida, o eixo da colegialidade académica foi muito diminuído. E não é fácil, o problema é que não é fácil articular estes dois eixos, não é? E portanto, a nossa opinião é que sabemos que há, no panorama da comunidade educativa e na sociedade que acompanha estes temas, a ideia de que é preciso regressar a ter maior colegialidade, mas não pode ser voltar ao passado, não é? Temos que avançar para o futuro e para o futuro fazendo uma melhor articulação entre estes dois eixos. Só para ilustrar um ou dois pontos a esse respeito. A relação entre os dois órgãos principais das instituições de ensino superior, que são reitor/presidente e conselho geral, há muitas experiências de disfuncionalidade nessa relação. Mas também há bons resultados importantes. E, então, o que deveríamos era novamente reequilibrar melhor essa relação. Uma das coisas fundamentais é libertar os conselhos gerais da eleição do reitor, não é? E também libertar o reitor, presidente, da eleição do Conselho Geral. E desfasar as duas eleições, claramente com dois colégios eleitorais diferentes. E com tempos, ao longo dos anos, também desfasados. Muitas das eleições, atualmente, para os Conselhos Gerais, para os presidentes e reitores, ocorrem basicamente no mesmo período e, portanto, as instituições acabam por se debruçar sobre as duas eleições como se fossem mais ou menos a mesma eleição, não é? Portanto, os mandatos em geral são 4 anos, não é? Portanto, podíamos ter eleições com desfasamento de 2 anos, não é? Para reitores, presidentes e de 2 em 2 anos para o Conselho Geral. Por outro lado, atualmente, o reitor ou o presidente é eleito pelo Conselho Geral. Isto estabelece logo uma dependência que não ajuda à boa relação entre estes dois órgãos. Portanto, neste caso, no Conselho Geral, em princípio, o colégio é a universalidade dos membros das instituições. Quanto a isso, não nos parece nada de negativo e se mantém também a colegialidade e a democraticidade alargada. Mas relativamente aos reitores ou aos presidentes, o seu colégio eleitoral é muito restrito. São aquelas 30 pessoas ou algo assim, não é? E, portanto, a nossa proposta seria de que o colégio eleitoral para a eleição de presidente ou de reitor fosse um colégio eleitoral muito mais alargado. Não a Assembleia Geral Absoluta que existia de forma desestruturada anteriormente, porque isso também não funciona, já sabemos da história, da experiência da história, não é? Mas nós temos nas instituições um conjunto de órgãos que são órgãos colegiais representativos. Conselhos científicos, conselhos técnico-científicos, conselhos pedagógicos, comissões científicas das escolas, dos departamentos, das unidades de investigação. Normalmente, tipicamente, essas comissões envolvem 5, 10 pessoas, não é? Se juntássemos todos esses órgãos colegiais representativos, teríamos um colégio eleitoral estruturado e não amorfo, como aquela pura Assembleia que estávamos a falar há bocado, não é? E, portanto, a eleição do reitor poderia ser feita com muito mais alargamento, com mais colegialidade, mas com estrutura, não é? Há muitos outros aspectos mais de subdivisão, não é? Por exemplo, um tema que foi mencionado, que é a presença de elementos externos nos Conselhos Gerais, a opinião que recolhemos no CNE, em particular na Comissão, é de que retirar a existência desses membros externos seria um retrocesso. Cada vez mais deverá haver uma relação forte entre as instituições de ensino superior e a sociedade. Agora, há pormenores quanto à seleção, claro. Aqueles que a senhora deputada mencionou têm que ser claramente modificados, não é? Porque depois acaba-se por um círculo vicioso em que não se extrai as vantagens de relação com a sociedade. Eu se calhar tenho que parar aqui, porque tenho que deixar o presidente para encerrar, não é?
Mas esteja à vontade, se quiser ainda completar mais algum aspecto.
Não, mas é porque agora os aspectos começam a desdobrar-se. Por exemplo, regime fundacional. Pronto, não é? Um problema. Analisámos bastante esse assunto. Na própria comissão especializada permanente do CNE sobre esse assunto, as opiniões são diferentes a esse respeito. Para ser simplificador, mas um pouco rápido, os dirigentes atuais dessas instituições acham que é positivo. Pronto. Muitas outras membros das instituições não acham que seja positivo. Pronto. Podemos regressar aos tais dois eixos. Do ponto de vista da eficácia do eixo da gestão organizacional, pode ser positivo. Do ponto de vista da colegialidade e da coerência geral do sistema, pode não ser muito bom, não é? E, portanto, será que o problema desaparece quando, se no RGES, se estabelecer uma autonomia mais extensa e mais efetiva e, portanto, todas as instituições podem ter as possibilidades de autonomia e de opção e de iniciativa que as atuais instituições, fundações, têm? Bom, desapareceria por si próprio o problema, não é? E isso tem que ver, outra vez, com a importância de regressar fundamentos, não é? Temos que regressar à estrutura do sistema, temos que regressar à autonomia do sistema e temos que regressar a esta lógica dupla do eixo colegialidade académica e de gestão organizacional num novo modelo atualizado do governo e da organização das instituições. Ficava talvez por aqui.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada, Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho. Eu produziria aqui, nesta altura, duas ou três reflexões. A primeira é que, naturalmente, como se espera, o Conselho Nacional de Educação vai prosseguir o seu trabalho e procura estar atento aos fenómenos sociais, políticos, tecnológicos, económicos e culturais que não podem estar desligados da concepção de um regiés que, de facto, seja, como eu referi há pouco, um instrumento fundamental para que as instituições do ensino superior, da forma como aqui, enfim, procuramos esboçar, possam responder positivamente aos desafios. E enfim, não temos aqui tempo para enumerar esses desafios, mas enquanto estava aqui a ouvi-los, lembrei-me, por exemplo, da emergência das universidades europeias, não é? Que é, de facto, uma ideia muito forte e que aproxima os países, aproxima os investigadores, aproxima os estudantes, que permite a partilha de equipamentos, a partilha de ideias, e, portanto, esses são desafios que, efetivamente, têm de ser enfrentados e têm de ter respostas, não é, positivas para o desenvolvimento do país, não é, e para o desenvolvimento dos interesses do país, não é? E é evidente que nós somos sensíveis a um conjunto de questões que aqui as senhoras deputadas e o senhor deputado formularam, por exemplo, à simplicidade, não é? Que não quer dizer simplismo, não é? Mas a simplicidade, e por isso, talvez por isso mesmo, e perdoem-me estar a repetir, nós temos vindo a acentuar, não é, a importância que tem nesta fase de o foco da discussão e o foco da reflexão se concentrar naquilo que são as traves mestras, os aspectos fundamentais da organização do sistema de ensino superior em Portugal, não é? Que passa, como aqui já foi dito algumas vezes, mas se não se importa eu volto a repetir, pela estrutura do sistema, não é? Pela autonomia e pelos aspectos de governo, digamos assim, das instituições. Mas queremos, ao mesmo tempo, um regiés profundo, não é? Ele pode ser simples e pode ser e deve ser profundo, deve garantir um aspecto que estes 17 anos nos mostraram, é que é incontornável a flexibilidade neste sistema. O sistema do ensino superior em Portugal tem necessariamente de ser flexível, porque nós não podemos apagar esta história de 17 anos, não é? De emergência de instituições de ensino superior um pouco por todo o país, nomeadamente as do ensino politécnico, não é? Do ensino superior politécnico, que criaram realidades que não se podem apagar, quer dizer, né? E as universidades fizeram o mesmo também, criando determinado tipo de realidades que não se podem apagar, e, portanto, nós, desse ponto de vista, consideramos que a flexibilidade é um eixo absolutamente fundamental, ou uma ideia, se quiserem, fundamental, assim como as relações com a sociedade, não é? A questão das relações com a sociedade, que tem muito a ver com um aspecto que, às vezes, parece que tratamos com algum desleixo, que é da inserção dos alunos. Portanto, nós temos três fases, temos o acesso dos alunos ao ensino superior, temos a manutenção dos alunos no ensino superior, que é uma questão bastante delicada, não é? que não temos tempo para abordar aqui, mas é uma questão bastante delicada, não é? Manter os alunos e conseguirmos que eles progridam, não é? E depois temos um outro aspecto que normalmente é menos cuidado, enfim, num certo sentido, que é o aspecto da sua inserção no mercado de trabalho, da sua inserção na sociedade. E, portanto, há outra ideia que eu acho que ficou clara, da nossa, que preside muito àquilo que nós pensamos, que é a garantia da colegialidade, não é? E isto implica, naturalmente, uma participação muito mais ativa por parte dos diferentes corpos universitários, por parte dos estudantes, por parte dos professores, dos investigadores, não é? E dos órgãos, não é? Das diferentes unidades orgânicas das instituições do ensino politécnico ou do ensino universitário. E, portanto, são estas as ideias, e o CNE, finalmente, não vai... Bom, nesta fase em que nós estamos, e termino já, senhora coordenadora, nós vamos enviar, naturalmente, o contributo que nos foi pedido, para a semana, com certeza que será enviado, e, evidentemente, que não deixaremos de produzir uma recomendação ou parecer quando tal se revelar mais adequado e mais oportuno. Quer dizer, portanto, nós, neste momento, estamos numa fase que consideramos muito importante de reflexão e de procurar assentar, digamos, a discussão nestes três eixos. Esta é a nossa grande marca, se me permitem esta expressão. E queria agradecer, Sra. Deputada e Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho, pelo tempo que nos foi concedido, e é sempre um enorme prazer estar aqui no CNE com todos os senhores deputados e deputadas aqui desta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ficou bem explícita a vossa estratégia, muito bem, por isso aguardamos depois os contributos e, naturalmente, depois, quando existir também uma proposta, certamente que depois quererão fazer essa análise mais detalhada e mais específica que agora, e que me parece uma estratégia boa, não seria tão eficaz e, portanto, centrarem-se nestes três eixos fundamentais. Por isso, da parte da Comissão, também estaremos sempre disponíveis para receber os vossos contributos. Muito obrigada e até breve.
Muito obrigado. Muito obrigado.